Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.
Bem-vindos ao podcast Blue Star Brasil, edição especial Draft NFL 2016. Nesse mês do draft a gente vai ter toda semana um podcast especial, chegando no dia do draft uma live, você vai poder acompanhar com a gente ao vivo todas as picks do draft, provavelmente, vamos ver como a gente vai fazer, a gente vai combinar direitinho, a gente avisa vocês via Twitter ou Facebook. Vou apresentar para vocês aqui o pessoal que vai me ajudar aqui a comentar sobre o draft. Primeiro, o Léo, que vocês já conhecem aí de todos os podcasts do Blue Star Brasil. E aí, Léo?
Daí, mano, tranquilo?
Beleza. Agora ele. Ó, já tô até ouvindo o barulho das mulheres gritando, hein? Charão, o maior miador de rolê do universo. E aí?
E aí, meu, beleza? Isso é uma mentira, tá? Depois.
E agora ele, o João. Aquele cara que parece o Michel Teló, mas não é.
Ah, mas as meninas acham que sou eu, né? Então, é de boa. O Xarão é o maior miador de roda do grupo, sim.
Cara. Parece o Michel Teló e joga como o Brandon Carr, como diria o Michel do Renan.
Mas aí, vamos dar início à nossa discussão aqui sobre o draft 2016. O Cowboys, como a maioria deve saber, tem a quarta escolha da primeira rodada. E a gente vai discutir nesse podcast só a primeira rodada. A gente vai falar dos jogadores que podem sair pro Cowboys e dos melhores jogadores que a gente tem nesse draft. Primeiro, pra vocês, quem é o melhor jogador do draft?
Então, cara, pra mim, eu gosto do Jalen Ramsey. Acho que dos jogadores ali mais bem cotados, gosto mais dele. Acho que é o jogador mais versátil, que encaixaria melhor em quase todos os sistemas. Pode jogar tanto de corner como safety. Acho que seria uma ótima opção para qualquer time escolhendo aí no top 5 do draft.
E você, Sharon, concorda com o Léo? Como que é?
Concordo com o Léo e acrescento ainda mais. Por exemplo, num Shame ele pode não dar certo como corner. Bota ele como safety que ele vai dar certo. É um cara muito versátil. É o melhor.
É um cara que até se precisar colocar de linebacker, é um cara que encaixa bem, né, João?
Cara, a versatilidade dele é o principal, né? Além de ser muito bom em todas as posições que ele faz. Ele também é meu jogador preferido, mas eu acho que todo mundo aqui concorda que ele e o Tannehill são os dois melhores do draft. Que o Tannehill é um jogador de linha ofensiva que também é muito, muito bom.
Pois é, eu tinha esquecido do Tannehill. Se pá que eu prefiro o Tannehill que o Ramsey. É que você pensa tanto no Cowboys, você acaba esquecendo alguns jogadores, tá ligado?
É que o Tannehill praticamente tá off-board, né? Vamos dizer assim. Já começa o draft com...
Todo mundo imagina que ele vai ser a primeira escolha. Eu tinha até esquecido que ele existia no planeta. Mas
o
não, mas
Jalen...
Talvez o Tannehill seja o cara com o menor risco desse draft. Tipo, um cara mais que vai entrar, vai ser titular e todo mundo sabe que vai ser, no mínimo, um bom jogador.
É, talvez seja a pick mais segura, né?
Pois é. Mas é um cara que tem uma opção. Fica mais entre ele e o Randy também. Mas eu já vi gente falando que o Jack também é o melhor jogador. O Jalen Smith. Enfim, tem opiniões diversas aí pelo futebol americano.
O Jalen Ramsey, pra quem não sabe, ele é cornerback. Ele jogou como safety também em Florida State. Ele começou como safety e virou cornerback, não é isso?
É, como freshman ele jogou de safety, aí depois fez meio uma função mais híbrida no segundo ano e no terceiro jogou de corner 100%.
E como... Vamos falar agora um pouco voltado pro Cowboys. Como que vocês acham que o Ramsey poderia encaixar no Cowboys? Como safety, como cornerback ou jogando até nas duas funções?
Bom, acho que... Eu tava até falando antes do começar no grupo, o time que utilizar o Ramsey em uma só função vai estar utilizando ele mal, né? Acho que ele deveria ser utilizado em mais de uma função. Mas acho que o Cowboys vê ele primeiramente como um corner, eu acredito, pelo menos. Mas acho que vários times veem ele como um safety. É que como corner ele apela muito pelo tamanho dele, pelo atleticismo, pela versatilidade. Pode jogar tanto no outside como no slot, apesar de eu não gostar tanto dele no slot. Mas ele é um cara muito alto, muito físico. Ele lembra muito os corners físicos como o Richard Sherman, um Patrick Peterson, caras mais desse nível, assim. Mas ele também tem alguns problemas, né? Ele não é um jogador que consiga fazer o backpedal ali do que o cornerback precisa fazer da maneira ideal, digamos assim. Então existem alguns problemas em relação a ele como corner. Ele não teve nenhuma interceptação jogando como corner na última temporada. Então vai ter bastante times que vão ver ele como safety. Eu acredito que talvez vai ver ele primeiramente como corner, mas acho que ele seria usado também de uma maneira mais híbrida, como foi o Byron Jones no ano passado.
É que nem o Sherman quando, na última temporada, todos os cornerbacks não iam utilizar ele porque sabiam que ele era bom. Todo mundo no college sabia que o Ramsey era bom. Então eles lançavam pro outro cornerback. Então, tipo, ele não teve nenhuma interceptação, mas isso não quer dizer que ele não vai ser um bom corner, alguma coisa assim. Não vai dizer muita coisa. É mais porque os próprios quarterbacks viam que o quão bom ele era e escapavam dele.
Levar em conta só estatísticas é um erro, tipo, bem grande, na verdade, né? Por exemplo, o Joey Bosa, que é um dos outros principais jogadores, só teve 5 sacks no ano passado. Tem muita gente que critica ele por isso. Mas existem milhões de motivos pelo qual ele só teve 5 sacks, né?
E no caso do Ramsey, até pela expectativa que a gente tem, pelo menos, do Byron Gracie, do Cowboys, eu acho que é outro motivo pra gente esperar que ele seja mais um corner se ele vier pra cá.
É, eu até tava olhando as minhas anotações que eu fiz aqui do Jalen Ramsey, né? Um jogador que joga muito bem na press. Ele consegue mudar a rota do wide receiver jogando dessa maneira, colocando as mãos nele, usando a força que ele tem, o atletismo que ele tem. É um cara que faz a blitz bem do outside. Isso é uma das coisas que eu achei bem mais interessante dele. Ele consegue sacks, consegue desviar passes dessa maneira, né? E, cara, o atletismo dele é impressionante. Ele desvia passes no ponto mais alto da bola. É um cara que não tem medo de fazer qualquer tackle. Então... Pra mim, é um dos principais, junto com o Tance, foi o principal jogador desse draft.
É, agora, eu andei lendo algumas coisas que tem muita gente preocupada um pouco com o físico dele. E o Cowboys tem um problema que, na temporada passada, na segunda rodada, a gente draftou o Randy Gregory, que também ele é um pouquinho magro para a função que ele tem, que ele é um pass rusher total, e ele tava com dificuldade de ganhar peso. Vocês acham que isso pode ser um problema pro Ramsey?
Cara, acho que não, acho que ele já tem um físico bem, bem bom. Ele tem 6'1 de altura, 201 libras. Talvez precisaria ganhar um pouquinho mais de peso, principalmente se ele fosse jogar de safety, né? Talvez chegar em uns 215 libras. Mas como corner, acho que o peso dele já é praticamente o ideal aí. Não vejo porque, não vejo uma necessidade muito grande dele ganhar peso, não.
É possível, tipo, afetar um pouco no caso da carreira, assim, na NFL, de ele ter que ganhar jogando como safety, mas eu acho que a questão da draft stock dele não afeta, não.
Vamos falar do Tunsil, que a gente falou já dele, comentou que ele provavelmente pode ser a first pick indo pra Tennessee. É, vamos supor, ele chegue na quarta rodada. Vocês acham que seria uma pick inteligente? Seria aquela melhor jogadora disponível? Como que seria?
Cara, eu sou um cara que defendo bastante essa estratégia, né, de escolher o melhor jogador disponível. Mas também tem que pensar no futuro, né? O Cowboys já tem 4 jogadores de linha ofensiva que provavelmente vão custar caro em um segundo contrato. Com certeza 3, né? O Tyron já tem um contrato caro, né? Mas o Zach Martin e o Travis Frederick também vão comandar um dinheiro bem alto. E o Leo Collins também pode se tornar um jogador desse nível. Então você vai estar draftando o Tunsil para praticamente jogar 5 anos, porque... Se vai ser difícil o Cowboys manter 3 desses 5 jogadores, desses 4 jogadores que já tem, imagina 5, né? Então talvez não seja a forma mais inteligente de fazer o draft, mas basicamente, simplesmente por melhor jogador disponível, eu acho que ele poderia ser, principalmente se o Ramsey não tivesse disponível. Mas é isso, cara. É um cara que é muito bom, é um ótimo jogador, mas que não faria muito sentido na escolha do Cowboys. Pensando daqui a 2, 3, 4 anos.
É, tipo, não faria muito sentido os Titans, a não ser que eles metam um trade down e não selecionar ele. Tem que proteger o Mariota. O Mariota se machucou, ficou fora da temporada, ficou 2 jogos fora, os últimos 2 jogos e sofreu um outro sack, toda hora escapando do pocket. Então, tipo... O Tuchel é, encaixaria perfeitamente nos Titans. Não tem motivo a não ser o ideal para eles não selecionarem.
E até porque o Cowboys já tem... A gente pode dizer que o Cowboys tem 4 jogadores de first round na linha ofensiva, né? O Collins, ele não veio como free agent, né? Mas era um cara que estava cotado para primeiro round. Ele teve um problema lá com a polícia, que foi um, acho que foi uma história bem triste, né? Se a gente analisar, porque ele foi acusado de uma coisa que ele não fez e isso prejudicou a carreira do cara, né? Porque quando você é draftado no primeiro round, você ganha uma grana, né? Então, acho que também não faria muito sentido. Pra vocês, quem é o terceiro melhor jogador desse draft aí?
Cara, olhando basicamente por talento, eu falaria o Miles Jack. É lógico que a gente tem um problema do joelho, todos os problemas que a maioria das pessoas já sabem, que ele fez uma cirurgia durante a temporada passada e ele ainda está se recuperando, ele não pôde participar do Combine, ele não pôde correr no Pro Day. Tem que ver como é que tá a situação do joelho dele, se não teve nenhuma lesão, nenhum dano que possa prejudicar a carreira dele. Mas se não, pra mim, seria ele.
É, eu também acho, porque bem como o Léo falou, tem que ver como é que tá o joelho dele. Porque tem uma lesão séria, no período de ministro, algo bem complicado. Então tem que ver como é que tá o joelho dele. Se o joelho dele estiver bom, então pra mim ele é o terceiro também.
Charão.
E, pode falar.
Jalen Smith ou Miles Jack?
Miles Jack. Consegue jogar de linebacker, consegue jogar de running back. E o Chargers quer colocar ele de safe. Daqui a pouco vão botar ele de quarterback.
Sim. Fazer tipo Treadwell. Mas não, eu também prefiro. Eu demorei pra entender qual que era do Jalen Smith, que é outro cara que também tá com problema de lesão. Eu tive que ver bastante jogos dele pra entender, mas eu prefiro, tipo, bastante, assim, o Jack, mas eu sei que tem muita gente que prefere o Jalen Smith, por isso que eu fiz a pergunta. O João é um deles que prefere o Jalen Smith.
Eu não gostei muito do Jalen Smith também, não.
É estranho, tá, cara. Bom. Fala aí, João, o que você acha do Jalen Smith.
Jack, eu acho ele muito mais rápido, muito mais físico. Eu acho que o Smith é um pouco, talvez, lento demais na posição, apesar de ser rápido, mais rápido do que 90% das pessoas no mundo. Mas só pra NFL, eu sei, eu gosto bem mais do Jack. Eu queria falar também que, apesar de eu achar o Jack o terceiro melhor também, eu acho que o Jared Goff também é uma opção pra essa posição de terceiro.
Ih, carai. Mas não, sobre o Jack, eu acho que ele é muito mais playmaker que o Jalen Smith. Eu acho que o Jalen Smith é um cara que erra poucos tecos, é um cara que tá sempre perto da bola e tudo mais. Mas eu acho que o Jack é muito mais playmaker, como o João falou, pode marcar wide receiver. Teve mais interceptações, conseguiu mais tackle pra perda de yardas, sex. Acho que ele é um cara que consegue fazer um impacto maior no jogo.
Até por isso o Chargers tá cogitou, né? Tipo, é uma notícia que pra draft, que a gente também não pode levar muito a sério, mas eles cogitam, caso draft ele, de usá-lo como safety, né? Que eu acho um pouquinho demais também.
É, você estaria tirando um jogador que é um puta playmaker de perto da bola, né? Estaria colocando ele lá atrás. E talvez ele não tenha o range, né, que os americanos chamam de ficar lá atrás e fazer aquela cobertura por zona lá no fundo do campo e conseguir ver o campo de uma maneira completa, como, por exemplo, o Jalen Ramsey ou os bons safeties da NFL conseguem. Sendo que jogando ali na posição de linebacker, ele é um cara que joga de sideline to sideline de uma maneira impressionante, tem velocidade para fazer isso. Ele pode jogar de meio no linebacker porque ele é físico, apesar de eu não achar que ele escapa muito bem dos bloqueios. Mas é um cara que voa em direção da bola, consegue tackle pra perder yardas. É muito legal ver os jogos do Miles Jack.
É, isso que eu queria falar também, que eu acho que pode ter algum problema se algum time quiser draftar ele pra jogar de middle linebacker, por causa dessa dificuldade de escapar do bloqueio e tal. Eu vejo ele muito mais como um outside linebacker de 4-3.
É, e no Cowboys ele provavelmente teria mais chances como um Mike, né? Mas caso o Cowboys draftasse ele, acho que inicialmente seria mais um jogador pra jogar na níquel. Mas hoje em dia na NFL os times jogam o quê? 60% dos snaps na níquel. Então ele acabaria jogando vários snaps. Ele e o Chan Lee na níquel, dois linebackers que marcam muito bem. Seria tipo muito, muito bom. Uma dupla muito boa pra fazer essa função.
É, agora vamos falar do Joey Bosa, defensive end de Ohio State. O que você acha dele, Léo? Eu, particularmente, é um dos meus jogadores favoritos desse draft. Muita gente comparou ele com o J.J. Watt, mas eu acho ele um pouco mais parecido com o Jared Allen, que se aposentou recentemente. O que você acha, Léo?
Cara, eu acho foi tão difícil comparar jogadores, né, com relação à NFL, mas você, acho que é impossível você comparar qualquer jogador com o J.J. Watt, porque o Watt é o melhor jogador da liga, então você está colocando um padrão muito alto. Talvez eu tenha me decepcionado um pouco quando eu fui ver os jogos do Bosa, porque eu vi essas comparações do Watt e eu achava que eu ia ver o J.J. Watt, tá ligado? Quando eu comecei a ver, eu vi que não era bem assim, mas é um jogador que eu também gosto bastante. Eu sei que os torcedores do Cowboys nos Estados Unidos não gostam dele, eu não sei porquê, mas eles não gostam tanto do Bosa, mas eu acho que é um jogador bem interessante, é um cara que pode jogar tanto de defensive end. Eu gosto bastante dele quando ele joga de defensive tackle em situações de passe. Ele é muito rápido, ele é muito explosivo, o primeiro passo dele é muito bom, ele consegue criar pressão naquela posição. É um cara que é muito bom com o jogo terrestre. Não acho que vai ser um cara que vai ter 10, 12, 15 sacks toda a temporada na NFL, mas é um cara que pode ter aí entre seus 8, 10 sacks todo ano, sendo um ótimo jogador por nas corridas, tendo versatilidade, sendo um jogador bem importante. É um cara que eu gosto particularmente, mas eu sei que tem bastante opiniões variadas sobre ele também. É uma comparação que eu acho que é mais viável, já que você fez algumas comparações. A gente comparou ele com o Chris Long no auge da carreira, talvez seja um cara parecido. Ou então um Ryan Kerrigan, mais um cara nesse estilo.
É que nem o Léo falou, não pode esperar ele ser um J.J. Watt da vida com 15 sacks por temporada. Ele não vai ser esse cara, mas ele é muito bom para a corrida. E ali, 8, 10 sacks ele vai fazer. Então o cara é bem interessante, assim. Eu bem discordei da...
E assim, Charão, acho que tem muito mais meios de você influenciar o jogo do que só conseguindo sacks, né? Acho que a gente fica muito preso ao número de sacks. Você vê os jogos do Bosa, ele atraindo o bloqueio duplo o tempo todo, ele ajudando os jogadores da linha defensiva a conseguir sacks, ele abrindo espaços para os linebackers fazer jogadas, enfim, ele consegue impactar o jogo de tantas maneiras, além do número de sacks. Foi baixo no ano passado, sim, só 5, mas no ano anterior acho que foram 14, 13, uma parada assim. Então ele é um cara que já tem um histórico de ter um número alto de sacks, mas na última temporada não conseguiu por diversos motivos, né, que ele chamava muita atenção, então era realmente difícil ele ter uma oportunidade de um contra um para conseguir um sack.
É, na temporada passada ele foi suspenso um jogo, sabe? No primeiro jogo da temporada ele estava suspenso, ele teve um monte de problema fora.
É, ele foi expulso também no bowl, né? Ele deu um hit com o capacete no quarterback de Notre Dame.
Então, tipo, é um cara que não vai ser aquele cara o J.J. Watt da vida, mas ele pode ser um cara muito útil.
Em 2014, que foi a melhor temporada dele no college, ele teve 13 sacks e meio, mas ele também teve 21 tackles for loss. Ou seja, 21 tackles atrás da linha de scrimmage. Um cara que ele pode ter lá, sei lá, 5 ou 6 sacks numa temporada, mas conseguir um número desse de tackles para perda de yardas, já, pô, é um cara que produz muito alto pro time, não é, João?
E, Luiz, eu acho que a gente fala bastante da melhor opção pro Cowboys, fora o Tance Ramsey, mas, tipo, na verdade, o que a gente vê é o Tance Ramsey e depois vários jogadores que não valem a nossa equipe. Tipo, Joey Bosa, um jogador muito bom, mas no ideal a gente pegaria ele tendo uma 10, por exemplo. Só que não tem mais jogadores que valem a nossa equipe. Acho que isso também é um problema pro draft.
É, mas é difícil falar isso porque você realmente não tem jogadores de, sei lá, 7, 8, 9 jogadores de alto nível que valeriam muito a pick 4. Então você tem que pegar quem tá disponível e quem é o melhor jogador disponível. Eu acho que o Bosa pode muito bem ser o melhor jogador disponível, ainda mais dependendo do que acontecer com o Miles Jack, que vai ser reavaliado agora nesse mês. Mas é um cara, mas eu gosto bastante dele. Não sei por que existe um hate tão grande dos torcedores do Cowboys. Acho que seria bem interessante poder colocar ele de left end, com o DeMarcus Lawrence indo pro lado direito e o Bosa indo pra jogar inside junto com o Crawford em situações de passe, com o Gregory no outside. Eu acho que seria uma opção bem interessante numa situação de passe você ter DeMarcus Lawrence, Randy Gregory, Joey Bosa e Tyron Crawford, os quatro no campo ao mesmo tempo.
É, Léo, você sabe sim porque os torcedores odeiam ele. E...
Não, tá, mas assim, eu não sei se esse é o único motivo, né? Mas é que o Brian Broaddus, que é bem conhecido do público americano lá, ele falou, fez uma comparação do Joey Bosa com o Greg Ellis, e isso fez com que a torcida do Cowboys lá passasse a odiar o Joey Bosa, mas realmente não vejo dessa maneira.
É, continuando...
Isso é uma coisa muito normal, sabe? O Léo discordar do Broaddus e tudo.
Tá bom.
Eu não gosto. Mas aquela, foi o que eu falei com o Léo e com o Charão antes de começar aqui. Se o Brodus fosse realmente o cara fodão, ele não estaria escrevendo no Twitter, né? Ele estaria numa sala discutindo quem ia ser a pique de quem, né? Mas beleza. Continuando na posição de DE, quem que vocês acham que seria, além do Bosa, a melhor opção pro Cowboys?
Bom, além do Joey Bosa, pra mim seria perfeito era o Shaq Lawson. Um cara muito, muito bom. Todo mundo ficou de olho no Kevin Dodd por causa do BCS, que ele fez 2 sacks, jogou muito, pressionando. Mas, cara, o Shaq Lawson destruiu na temporada. É um cara muito rápido, então é um defensivo pra ficar de olho. Então, é um...
O que é engraçado é que o primeiro cara que eu vi desse draft inteiro que eu fui assistir foi o Shaq Lawson. E, mano, eu gostei demais dele, assim. É um cara que eu vejo ele bem diferente do que a gente vinha vendo nos últimos anos no draft. De jogadores que não estão prontos. Por exemplo, o Randy Gregory, o Shane Ray, Vic Beasley, Dion Jordan, Barcavius Mingo. Todos esses caras eles chegaram no draft com peso muito baixo pra NFL e precisariam ganhar muito peso.
Ele já tem físico de NFL,
Ele tem um físico da NFL, ele tem 6'4 de altura, 275 libras, perfeito. Se você coloca ele de right end, ele vai jogar. Você não precisa esperar ele conseguir peso e ganhar peso. Ele não é um cara mais atlético, ele não tem um upside absurdo, mas ele é um cara que ele tem muita técnica, ele tem vários moves no pass rush, ele consegue... Não precisa só dar a volta no tackle, que muitos caras que estão indo pro draft só conseguem fazer isso. Ele tem um spin move que eu acho muito, muito bom. Então é um cara que eu gosto bastante. Ele teve um jogo impressionante contra o Ronnie Stanley de Notre Dame, que também é um dos principais tackles desse draft. Então é um cara que eu gosto bastante. E acho que o João tem uma outra opinião aí também, que eu acho que é um cara interessante discutir daqui a pouco, que também é o Noah Spence, né, João?
Então, você opinando, eu não ouvi tanto assim do Shaq pra poder comparar o Noah com ele. Mas eu gosto muito, muito do Noah Spence. Apesar dos problemas fora de campo dele, eu acho que ele é um dos jogadores mais rápidos que eu já vi saindo do Edge. Cara, é muito físico, muito forte, tá sempre dando 110%, high motor. Então, cara, um dos jogadores que eu mais gosto. E apesar dos problemas fora de campo, que, né? Depois de ter perdido o Gregory, problema com o Hard, talvez pode ser uma complicação pra ele.
Eu não gosto do Spence justamente pelo que eu falei, porque ele não tem o físico de defensive end, entendeu? É um cara que você vê ele tendo muitos problemas com o jogo terrestre, é um cara que depende muito de dar a volta no tackle, mas eu admito que ele é o melhor, talvez seja o melhor pass rush desse draft. É um cara muito rápido, muito explosivo, o primeiro passo é impressionante, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a ele, tanto dentro como fora de campo.
Eu acho que tipo, ele seria muito bom na 3-4 como Albico, do que como defensoria na 4-3.
É, eu concordo.
É que nem o DeForest Buckner, que é o defensivo de Yorgo. Pra mim seria muito melhor na 3-4 do que na 4-3.
Na
4-3. Até estamos cogitando, né? O Buckner também tá escolhendo o Cowboys e eu pessoalmente gosto mais do Noah do que você.
É que o Buckner é bem diferente do Spence, né? Bem diferente mesmo. O Buckner é um cara muito alto, pesado, tem realmente mais o físico de um defensive tackle, se for ver, do que de um defensive end até.
As pessoas ficaram muito impressionadas com a agilidade dele, né?
O Spence, vale ressaltar, ele tava no Senior Bowl, né? Ele não foi treinado pelo time do Cowboys, dos treinadores do Cowboys, mas ele tava lá, então o Cowboys já deu uma olhada nesse jogador.
Eu acho que o problema do Noah Spence, dele ter um problema fora de campo, eu acho que talvez isso pese um pouco pra ele em relação ao Cowboys. O Cowboys já tem muitos jogadores na defesa com um problema. O McLean, o Gregory... A gente tinha o Hard, que a gente não sabia o que podia acontecer. O Gregory vai estar suspenso nos 4 primeiros jogos da temporada de 2016. Então acho que isso pode pesar um pouquinho também, porque o Cowboys ultimamente ele apostou bastante em jogadores que têm problemas fora de campo. Talvez seja a hora agora de fazer as coisas, ter uma pique mais segura, que seja um cara que fique mais focado dentro de campo do que fora, né?
É, e uma coisa também é que... Todos esses nomes que a gente falou, tirando o Bosa e até o Buckner mesmo, a gente só selecionaria eles em caso de trade down. Não tem por que selecionar na 4.
Cara, eu não duvido o Noah Spence na 4. Eu realmente não acho que esteja totalmente fora de consideração. O Shaq Lawson eu acho bem difícil, mas o Spence eu não acho que seja impossível, não.
É, pode ser, não... Eu acho que não vale a 4.
É que o Spencer, ele colocou os problemas dele pra trás, porque ele teve os problemas em 2014, daí ele foi expulso de Ohio State, ele foi proibido de jogar na Big Ten. Aí ele se transferiu, ele podia ter ido pro draft do ano passado, ele preferiu voltar, reconstruir, né, a carreira dele no college. Ele era testado toda semana em relação às drogas que ele tinha usado, ele tinha feito uso de êxtase, e aí ele era testado toda semana e ficou limpo. Ele não foi pego no antidoping no combine, como o Gregory, por exemplo. Então ele tem essa diferença. O Gregory, ele tinha o hábito de fazer o uso da droga antes do draft, né? O Spence já faz mais de um ano e meio aí, praticamente, que ele não faz o uso. Já deixou esse hábito de lado.
Só queria que vocês falassem mais um pouco assim, do que vocês acham dos problemas, qual que é o problema no campo assim, do Spence pra vocês.
Cara, eu acho que o peso dele influencia muito ele na questão do jogo terrestre. Você vê ele sendo muito movimentado meio fácil, às vezes, pelos jogadores de linha defensiva. Ele não consegue ter um impacto tão grande contra o jogo terrestre. Eu veria mais ele como um cara para entrar em situações de passe só no começo da carreira. E aí, a partir de um determinado momento, ele ser um jogador que pode jogar todos os downs. Mas eu acho que tem muitos calouros que tem sucesso tendo só esse tipo de função como rookie, né? O Aldon Smith, uns anos atrás, destruiu como rookie fazendo essa função. O Gregory também começou bem tendo essa função. Mas eu acho que esse é um problema dele. Você não consegue confiar que ele vá ser um jogador de todos os downs daqui 2-3 anos na NFL.
É um problema também pra pique do Cowboys, já que a gente já tem o Gregory, que tecnicamente ainda é meio que essa função, né? Mas o jogador só do
pass. Exatamente. Então você teria meio que dois jogadores que você não pode contar em todos os downs, e você teria que colocar alguém de titular, que talvez não tenha qualidade pra isso. Sei lá, um Jack Crawford ou algum outro jogador aí, pra que ele possa jogar esses downs mais de corrida. E ficaria dependendo do Gregory e do No Spence entrando só em situações de passe mesmo.
Esse Obadá.
Yeah. Obadá vazou, né? Mas que fase. Vamos ver o Jason Jones, quem sabe.
Talvez.
O Jack Crawford que renovou, né? Por um ano.
Barganha. Um ano, um milhão e um. E pode com esse tipo pode tirar um ganho
aí. Ô, Charão. Quanto você imaginava que o Jack Crawford ia custar antes de começar o free agency?
3 milhões.
Cara, eu também, eu achava tipo, mano, uns 3,5 assim. O cara custou 1, velho, que porra é essa?
Tá, foi muito... Ou a gente dele é muito burro, ou o Stephen Jones é muito burro.
E o Cowboys tá fazendo vários contratos, tipo, baratos, né? Assim com o Thornton também.
É, o maior é o do Thornton, que se for ver, é barganha também. Então... Nessa trade que o Cowboys tá muito bem, pegando, não extrapolando limites.
Eu achei que até o...
Como os times aí da NFC.
Eu achei que até o contrato do... Nem tá falando do Giants, caso alguém.
Não, o Giants botou 63 milhões no General Jenkins. Nem era o melhor cornerback dos Rams.
Quem fez uma boa. Quem fez um bom frame esse foi o Philadelphia Eagles.
É, o Eagles sim. O Eagles fez uma baita.
O It The Pussy, aquele gordão dos vídeos lá que vocês já devem ter visto no Facebook e no YouTube, ele deve estar feliz nessa off-season.
Mas ele nunca tá feliz, porque os vídeos dele só tem audiência quando ele tá bravo.
É, então, mas agora, pelo menos, eu acho que ele deve estar mais contente, né? Mas é isso aí. Vamos lá. A gente já concordou aqui que na nossa quarta escolha, talvez não tenha muito jogador que valha a quarta escolha. Quem que vocês acham, tirando esses que a gente já falou, que pode valer essa quarta escolha?
Bom, eu acredito que nenhum. O mais próximo é o Ezekiel Elliott. Mas, mesmo assim, acho que pra 4 não tem chance. Tipo, um trade down até pode continuar no top 10. Aí sim, aí ele... Porque é um cara... Ele é um running back que, desde o Adrian Peterson, não via um running back tão dominante. Talvez...
Ah, o Todd Gurley, velho.
Todd Gurley, mas todo... Todd Gurley tinha se machucado na última temporada. Então, tipo, tirando o Todd Gurley que tinha se machucado, não tinha visto um running back tão dominante quanto ele.
Trent Richardson.
É um brincalhão, velho.
Ué, mas...
Se questão de valor, talvez algum quarterback, pode ser.
Ué, mas como prospect, com prospect, o Richardson era tão bom ou talvez melhor que o Elliott?
Eu acho que o Elliott é melhor. se tu vê os quarterbacks, é os dois melhores é o Goff e o Wentz. E eu prefiro, particularmente prefiro o Goff. Mas
mesmo assim, eu também, acho que o Goff também.
Mas assim, eu não vejo nenhum valendo a 4.
E se eu te falar que eu prefiro o Lynch que o Wentz, você acharia absurdo?
Não. Eu gosto do Lynch, quer dizer.
Eu acho um absurdo qualquer tipo lugar que acha que o Lynch possa cair pro segundo round, assim. Eu realmente não vejo ele saindo do top 20, pra ser bem sincero.
É o que o Cowboys falou dele no quando fez o Pro Day lá. Ele tem um braço muito forte. Muito forte.
Então, e existe um interesse do Cowboys, porque tava o Stephen Jones, Will McClay, Jared Jones, tava todo mundo no workout que o Cowboys fez privado, né? Todos os técnicos lá. Então realmente demonstrou que tem bastante interesse nele. Não acho que também vai ser um cara pra 4. Acho que o Cowboys não vai usar essa pick em QB. Mas só pra voltar rapidinho ao Elliott, Sharon, o que a gente tem que pensar é que o Cowboys não valoriza tanto a posição, né? O Cowboys ano passado confiou no Randall e no McFadden. Esse ano já assinou com o Morris também, por um preço barato. Acredito que o Cowboys vai draftar um running back em algum momento do draft, mas acho difícil na pick 4. Até porque a pick 4 ela custaria 5,5 milhões, né, por temporada. Isso é praticamente o que o Cowboys ofereceu pro DeMarco Murray, que era um jogador já estabelecido, um cara que tinha acabado de ser o jogador ofensivo da temporada.
E tipo assim, é que nem a gente tava conversando antes. O Lynch ele pode sobrar, por exemplo, na pick dos Broncos. O Broncos são problemas de quarterback. O Cowboys poderia fazer o trade-up pra pegar ele no primeiro round pra ter a fifth-year option. Então, tipo...
Espero que o Renan e o Paulo estejam ouvindo esse podcast.
É, exatamente.
É, uma coisa que você falou ontem, foi, Léo, da opção do quinto ano...
É, o Minnesota Vikings fez isso, né? Pra
ter
a opção do quinto ano com o Bridgewater.
O que a gente tem que pensar é o seguinte, se o Cowboys vai pegar um quarterback agora, que talvez não seja tão necessário, tem que pensar nisso, porque o Cowboys acredita que o Romo vai jogar mais uns 4 anos. Eu acho que eu ouço isso já há uns 2 anos, que ele vai jogar mais 4 anos. Mas
faz
tudo
uns
bem.
13 anos que ele vai jogar mais 4.
É, então, se todo mundo tem isso na cabeça lá, o Cowboys vai ter que pegar um, se quer pegar mesmo, vai ter que pegar um first round, porque senão vai correr o risco que o Broncos correu e perdeu, né? Que foi o Brock Weisler, que foi pro Texans, né?
É, eu acho que o principal é você poder assistir ele um ano como titular pra você conseguir definir o valor dele, né? Coisa que o Broncos não conseguiu fazer e eles acharam que ele não valia o quanto ele queria, assim, né? Eles não tiveram tanta oportunidade de avaliar, assim, né?
E mesmo que você já tenha visto ele jogar, você dá mais um ano pra caso... Digamos que o Romo se aposente daqui a 3 anos. Ele assume no quarto ano de contrato. Você tem 2 anos pra pensar em renovar com ele, pra fazer a negociação, tudo. Você não vai ter que, em um ano já, desesperadamente, tentar fazer um contrato, alguma coisa assim. Então ela te dá essa opção te dá uma margem maior pra você trabalhar e buscar uma renovação. E as renovações de QB, elas são sempre difíceis, né? É difícil estabelecer o preço do mercado. Cada QB que assina um novo contrato... é o maior contrato, e o Andrew Luck daqui a pouco vai ser o maior contrato, agora o Cam Newton foi um dos maiores contratos, Aaron Rodgers, enfim, cada contrato novo é sempre um dos maiores contratos que tem.
É, tipo,
acho que a gente já tinha comentado sobre as renovações dos jogadores em ofensiva, né, então, tipo, além de poder pagar um pouco menos, talvez, durante um ano, também é um, eu acho que é um bônus, porque a gente já vai ter bastante contrato alto pra
Eu acho que a ideia do Cowboys em relação aos jogadores de linha ofensiva é realmente essa. Daqui 3 anos, quando precisar renovar de fato com o Frederick, com o Martin, os caras, não vai mais ter o salário do Romo pesando, né? Já vai ser provavelmente um QB com o Rookie, um QB no contrato de Rookie, um QB mais barato. Acho que essa é meio que a visão que o Cowboys tem pra conseguir manter todos esses jogadores de ofensiva. Porque é difícil, né? A gente vê os times que eles draftam, por exemplo, os Niners, que tinha 3 jogadores de primeiro round draftados de linha ofensiva, já não... só tem o Staley agora, então teve que perder o Iupati, o right tackle acabou se aposentando, mas enfim, perdeu o Iupati, não conseguiu renovar com ele, e vários times vão acabar perdendo, o Browns perdeu o Alex Mack, enfim, é difícil você manter todos os jogadores quando você tem uma boa linha ofensiva.
Não, e só voltando uma coisa no link, o Cowboys tem a pick 34, que é a terceira do segundo round, não precisaria oferecer uma um third round, dá pra oferecer até um quarto, uma sexta rodada. pro...
Cara, eu acho que, por exemplo, assim, pra subir pra 30, se o Cowboys oferecesse a primeira, não, a 34 mais a pick de quarta, ele poderia ganhar a pick 30 e mais a quarta do outro time, que seria tipo uma quarta bem mais no fim do round do que a quarta do Cowboys, né? Na teoria. Então acho que fazer uma troca dessas picks já seria o suficiente pra você conseguir entrar no round. Foi essa troca que o Vikings fez com o Seattle pra pegar o Teddy Bridgewater.
É, e não seria de tão absurdo, visto que no workout o Cowboys ficou muito pressionado com o Wind. Então, eu não duvidaria nem um pouco disso.
É que eu acho que ele não chega ali, Charon. Eu particularmente acho que chega.
Eu também acho que não chega, mas se chegar, eu acho que não seria nenhum absurdo.
Por exemplo, você vai chegar num Rams, vai chegar num time ali no meio que vai falar, mano, tá na hora de a gente pegar um QB e, tipo, é agora.
O próprio Cardinals.
É, também o...
Até o Broncos pode pensar em dar um QB.
Não, com certeza.
Mas é que o Broncos já tem o franchise QB deles, né? Mark Sanchez.
Você tá engraçadinho hoje, né? Trent Richard, Mark Sanchez. Nossa senhora.
É, mas é essa a alegria do draft show.
Daqui a pouco você vai falar de Johnny Manziel no Cowboys. Só falta.
Sim. É, daqui a pouco eu vou falar de RG3 no Browns.
RG3.
É. Ainda bem que ele foi pro Broncos e parou com essa palhaçada.
Pro Browns, né? A gente enfrenta o Browns esse ano?
Não.
Enfrenta, né? Enfrenta. A gente enfrenta o Browns. Que felicidade.
Sim, 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 sim.
Põe uma vitória aí já.
se o Luiz me permite fazer uma pergunta.
Claro.
Em questão de wide receiver, quem vocês acham que é o melhor e quem vocês acham que vai sair primeiro? Não quer dizer o melhor, mas que vai sair primeiro.
Acho que a resposta é igual
para todos. Eu acho que vou sair por essa pergunta, né, só para...
o João não gosta do melhor wide receiver do draft, que é o Lacon Treadwell, mas eu gosto bastante dele e acho que ele vai ser o primeiro escolhido, apesar de achar que ele vai cair um pouquinho, porque eu acho que tem muitos wide receivers bons nesse draft e vai ter muitos times pensando, eu posso pegar um no second... E vou acabar deixando pegar outra posição no primeiro round. Então, acredito que o Treadwell vai cair um pouquinho, mas acho que ele não sai do top 15, top 20. Eu gosto bastante dele. Acho que é um cara muito físico, lembra um pouco o Dez Bryant, porque ele é um cara que consegue jardas depois de recepção, é agressivo buscando a bola, consegue pegar a bola no ponto mais alto, é um puta red zone target. É um cara que eu gosto bastante. E pode jogar de QB também,
acordo,
né, João?
eu acho assim, ó. Eu concordo com o Léo, acho melhor é o Treadwell. Um destaque pra mim é o Michael Thomas, de Ohio State. Eu acho ele muito bom. Mas eu vou fazer uma bold prediction. E eu acho que o primeiro a ser selecionado vai ser o Will Fuller por causa do combine dele. Apesar de ser um slot.
Ah, Charão, para, velho.
Cara, eu não vi o Will Fuller ainda, mas eu tendo a concordar, porque, né, Treadwell, sei lá.
Eu achei que você ia falar o Corey Coleman, Charon. Já viu ele?
Até o combine dele não fez o bom. O Pro Day foi. Até o Terrence Williams falou que o Coleman seria melhor que ele na NFL. Então,
mas.
Não sei, eu nunca vi uma
difícil. Ah, mas isso ainda é difícil, né? Convenhamos.
Mas uma coisa que é interessante falar é que eu acho que a torcida do Cowboys, ela vê uma. Pelo menos eu acho que vê uma necessidade maior do que realmente tem na posição de wide receiver. Acho que as pessoas esquecem que tem o Bryce Butler, que é um cara que pode ser um jogador interessante, talvez. E que o Terrence, quando o Romo tá jogando, ele é um 2 aceitável, né? É lógico que um upgrade seria interessante. Mas em que ponto do draft que você vai conseguir um upgrade em relação ao Terrence, entendeu? Você teria que gastar uma pick do quê? Do começo de second?
Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nos playoffs ele apareceu mais que o Dez Bryant.
A temporada de 2014 ele foi muito boa, ele teve um momento apagado, mas no começo ele teve vários touchdowns, acabou a temporada com 8 na temporada regular, 3 nos playoffs.
A vitória contra o Seattle foi muita coisa por conta dele também. Por essa temporada, a gente pega muito no pé dele também. Eu acho que ele não é ruim, ele é um bom wide receiver 2 e, sei lá, ele pode evoluir ainda.
E ele não vai ser nunca um wide receiver 1, que foi o que o Cowboys pediu que ele fosse esse ano, né? Então acho que esse foi o problema. Com o Bryant caindo, com a lesão, o Terrence precisou aparecer, mas ele não é um wide receiver 1 e não dá pra cobrar. São pouquíssimos os times que tem um wide receiver 2 que se o 1 vai cair, ele vai assumir no mesmo nível, né? São pouquíssimos mesmo. É, você vê o quanto que o Pittsburgh sofre sem o Antonio Brown, ou o Cincinnati sem o AJ Green, enfim, ou o Jaguars sem o Allen Robinson.
Até o Randall Cobb, que a gente achou que conseguiria assumir a pressão, teve problema ali.
Exatamente, então você vê o quanto que fez falta o Jordy Nelson, que nem é um wide receiver topzaço, né? É um ótimo wide receiver, mas acredito que não esteja entre os 10 melhores. Ele saindo, o Cobb, que era considerado um dos melhores número 2, teve muito problema.
Quem mais vocês querem falar aí? Ou vocês acham que já tá bom? Como é que é?
Podia falar um pouquinho dos QBs, né? Acho que a gente falou mais do Lynch só. Eu queria saber a opinião do Charão em relação ao Goff.
Então, eu gosto de um... Ele fez o ball dele sensacional, espetacular, né? 6 touchdowns, muito contrário do que o Lynch fez. Mas é um cara que me impressionou bastante, até no combine. A direção que ele lança é muito boa. Eu acho ele melhor que o Wentz. O Wentz ganhou uma hype que eu não vejo. Eu vejo ele um bom quarterback, mas não um franchise. O que mais se aproxima de um franchise também é o Goff. Então...
É tão chato ver os jogos do Wentz, né? Você tá vendo contra uns caras tão ruins que você fica meio desanimado.
Esse é o problema assim de jogar numa divisão fraca, né?
É, ele lançando pra wide receiver que não tem nenhum maior que o Cole Beasley.
É, e tipo, todos os analistas falando que o Pro Day do Wentz foi um dos melhores que eles já viram. Mas tipo, lançar sem pass rush, lançar sem até shoulder pad, essas coisas, é fácil, até eu consigo. Então, tipo...
Charão, menos, né? Menos, Charão, vai.
Falou aí o QB delas.
Tô querendo levantar minha hype também. Então, tipo...
Quando que você entra pro draft, Charão?
Ele quer ser líder. Quer ser líder.
É o Alex Moran do Rio Grande do Sul.
Então, tipo, o Ants, ele no início da temporada tava como o quarto da rodada. Ele fez uma boa temporada, se machucou, só voltou no último jogo, o jogo da decisão, e jogou muito bem, mas jogar na segunda divisão é uma coisa, jogar na NCAA é outra, e jogar na NFL é uma completamente diferente.
Eu gosto do Wentz até, mas eu acho que ele tem uns erros, assim. Eu, por exemplo, eu não gosto do se ele não, se o primeiro alvo dele não tá livre, ele tem problema achando os outros alvos. Eu acho que ele lança muito desequilibrado algumas vezes, ele acaba perdendo força por causa disso. E cara, eu tenho raiva, às vezes eu tava vendo assim, aí ele lançava 2, 3, 4 bolas longas e errava, assim, eu, meu Deus, que merda. Aí de repente ele fazia um puta passe longo fantástico na mão do cara, e você fala, porra, cadê isso das outras vezes, sabe? É meio que inconsistente nas bolas longas. Mas é um cara que é atlético, ele parece o Andrew Luck em alguns aspectos, correndo com a bola. Tem uma coisa que eu não gosto dele também é que ele sai muito do pocket, mesmo quando o pocket tá limpo. Isso que eu gosto do Goff. Acho que o Goff tem uma presença de pocket incrível, e o trabalho de pés do Goff é fantástico também. Mas o Wentz é um cara que... Oi?
O feel for the game do Goff,
assim. É, ele tem uma poise ali dentro do pocket, ele segura a bola até o último segundo, eu gosto bastante disso dele. Mas acho que o Wentz é mais físico, ele faz uns passes que você fala, cara, esse é um passe de NFL. Tem bastante isso no Lynch também. O Lynch, ele faz uns passes pra bolas que vão pra próxima lateral, que você fala, nossa, que passe fantástico. Esse é um passe de que poucos QBs da NFL fariam. Mas também é um cara meio inconsistente em relação a isso. Voltando ao Wentz um pouquinho, é isso. Ele joga contra uma competição fraca, mas eu acho que é um cara que tem uma boa precisão. É um cara que pode melhorar, ele tem um físico bom, ele tem um braço muito forte, ele consegue correr com a bola se precisar. Mas eu acho que ele comete alguns erros e jogando com uma competição fraca, eu não consigo ver ele sendo o quarto melhor jogador desse draft.
Vocês acham que... Qual deles tem mais chance de cair pra gente? Vocês acham que qual vai cair ou quais?
Cara, eu particularmente acho que o Browns vai escolher um QB no matter what, independente do RG3 ou qualquer coisa. Mas eu acho que se fosse escolher um QB seria o Goff, mas... Não sei, eu acho que na pick 4 o Cowboys não escolheria nenhum, mas em caso de trade down, eu acho que o Paxton Lynch e o Jared Goff seriam as duas principais opções.
É, eu concordo. Também teve muitos boatos de que o Hugh Jackson só foi pro Browns porque ele gostava muito do Wentz, né? Então isso também pode ser uma...
Assim, eu não acharia ruim o Wentz ou o Lynch, porque o Cowboys não quer um QB pra agora. Eu acho que os dois podem ser muito bons no futuro se forem bem trabalhados e tudo mais. Eu sou contra desenvolver QB, vocês sabem disso. mas não vou entrar no mérito aqui. Mas acho que se eles forem bem trabalhados, se eles daqui 2, 3 anos eles podem ser alguma coisa, né? Eu acho que que um QB evolui melhor se ele jogar, se ele tiver tempo de jogo. Mas ele também evolui se ele for um QB reserva, né? Então acho que o Lynch e o Wentz seriam caras que até se beneficiariam por conta disso. Principalmente o Wentz, porque joga contra uma competição fraca. Mas eu prefiro o Goff, eu acho que o Goff tá mais pronto pra jogar na NFL se precisasse jogar como calor.
O Goff é o melhor, ele tem dele pros outros tem um pouco mais de distância ainda. Ele é consideravelmente o melhor, tipo, ele tem muita distância entre o Wentz e o Lynch, porque até o Lynch ele teve alguns problemas no college por causa do sistema de jogo dele, né? Era um sistema muito de college, não tanto de NFL, tanto que é algumas coisas que pesaram um pouquinho pra ele ter deixado de ser o segundo melhor no board de muita gente.
Esse é o problema do... Esse é uma vantagem do Wentz, na verdade, né? Que ele jogava num ataque de NFL, né? Ele fazia os dropbacks, sim, ele tinha que fazer várias leituras. Isso é um ponto forte dele, ele já sabe fazer isso.
É que o Lynch também, ele impressionou pra caramba no jogo contra o Miss, né? Que o Memphis ganhou o jogo e ele jogou pra caramba. Então esse hype dele também é muito por isso.
Uma coisa que eu queria falar, que o Léo falou... Mas eu queria reforçar que eu tenho quase certeza que se eu fosse diretor dos Browns, eu selecionaria um quarterback e eu tenho quase certeza que se eles selecionarem mesmo, eles vão de Wentz. Porque os próprios diretores falaram que ele que é o melhor quarterback, que o Hugh Jackson elogiou demais o Wentz. Então, tipo, desde que o Hugh Jackson chegou nos Browns, ele falou que quer draftar um quarterback. Então, tipo... Eu acho que mesmo com o RG3, não tem muita lógica apostar no RG3, mesmo que tenha um grande potencial, mas eu acho que eles vão selecionar outra coisa. É que eu concordo que o Goff é o mais preparado, é o que maior tem potencial, mas não quer dizer que ele vai dar certo na NFL. É muito relativo o cara dar certo na NFL, mas também é o que maior tem maior potencial de dar certo.
Me dá um pouco medo não ter um consenso, assim, você vê várias opiniões diferentes, várias pessoas que gostam do Wentz, várias que gostam do Goff. Isso me dá bastante medo, porque quando você não se tem um consenso, você não tem um que é realmente totalmente superior aos outros. E então você não tem um cara que ele é realmente muito, muito bom. Como, por exemplo, no ano passado, todo mundo sabia que o Winston ia ser o primeiro selecionado, o Luck, alguns anos atrás. Apesar que em algumas classes você não tem esse consenso e acaba dando certo. 2014 é um grande exemplo disso. Bortles, Bridgewater, Derek Carr deram certo, Manziel ainda não. Ou provavelmente já não deu certo, né? Mas é difícil ter confiança em um quarterback quando não se tem um consenso.
É, e uma outra coisa que a gente tava falando. O draft do ano passado em relação ao quarterback, na minha opinião, provavelmente na opinião do Léo, os quarterbacks do ano passado eram melhores que os desse ano. Então,
os dois, né? Tanto o Mariota como o Winston eram superiores aos três QBs desse ano.
E é muito relativo isso. Eu acho que os três estão no mesmo patamar. O Lynch um pouco abaixo, mas o Goff e o Wentz estão praticamente no mesmo patamar. Só que se for analisar, na minha opinião, o Goff é melhor e tem mais potencial de ser um franchise.
Eu acho que é até difícil comparar com a classe do ano passado, por terem, tipo, sido dois vencedores do Heisman, né? Tipo, foram dois que foram draftados, né? Foi o Mariota. Então, tipo, carreira de college totalmente diferente. O Winston a final lá do futebol americano universitário.
Cara, esqueceu o nome da final do futebol americano universitário.
Pesou.
BCS, velho.
Cornerback, quem que vocês acham aí, além do Jalen Ramsey, que é um bom prospect?
Eu, a minha opinião, todo mundo vai falar de Vernon Hargreaves, mas um que eu sou muito fã, e que o Combine não me provou nada, mas que eu já era fã, e aí o Combine reforçou, é o William Jackson, de Houston.
Mais um cara pro final do primeiro round, né, Sharon?
É.
O que você acha?
É, final de primeiro round, talvez sobe no início de segundo round, acho muito difícil. Mas é um cara. O cara fez um combine dominante, assim. junto com o Ramsey.
Tem muita gente que gosta muito do Eli Apple também, né?
É, o Eli Apple foi bem, mas eu não gosto muito dele. Do Apple.
O Apple é muito novo, ele é um sophomore, né? Ele foi pro draft como um sophomore. Então é difícil, é mais um projeto realmente do que um jogador já consagrado. Ele não teve muita produção no college, mas é um cara que ele tem todos os atributos físicos pra ser um grande corner. Só é muito jovem ainda e não teve muito tempo pra ser trabalhado. Mas só pra responder essa pergunta, eu não gosto muito de nenhum corner depois do Jalen Ramsey. Eu não gosto do Vernon Hargraves, por exemplo. A gente até viu a tape junto, eu e o João, dele. É uma tape que não passa muito a confiança. É um jogador que é testado muito, diferente do Ramsey, que é um cara que não lança muito a direção dele. Então eu não gosto muito, é um jogador baixo, não é muito físico, coisa que o Cowboys não gosta de jogador assim. E o principal corner do Cowboys, né, já tem essa característica. Então eu não vejo o Cowboys gastando uma pick de top 5, top 10, num corner que tem 5-10... e 190 libras, e talvez não tenha condições de jogar no outside na NFL.
E claro que até depende de quem está disponível, mas eu acho que eu cogitaria que o Cowboys talvez passasse dele até no segundo round. Assim. Muita gente falou que ele talvez caia pro segundo e tal, eu não duvido que o Cowboys até passaria ali.
Eu acho que algum time vai escolher ele no primeiro round, no top 15, top 20, né? Ele tem atributos, ele é um cara com muita agilidade, ele tem o quadril muito flexível, então ele muda de direção muito rápido. Ele tem alguns atributos interessantes, né? É um cara que não tem medo de fazer nenhum tackle, apesar de ser um jogador baixo. Ele é muito agressivo em screens e tudo mais, mas é um cara que ele, por exemplo, você vê a tape dele contra Alabama nos últimos 2 anos, ele simplesmente foi estuprado, né? Pelo Amari Cooper, realmente lamentável a atuação dele contra o Amari Cooper, mas também fez alguns bons jogos. Eu achei que ele jogou bem contra o Treadwell, por exemplo, apesar de não ter enfrentado um contra um muitas vezes.
Eu prefiro, por exemplo, cornerback do Florida, eu prefiro o entre aspas, o outro lado dele, que é o Tabor, que isso é papo para outro, que é o draft do outro ano, que é muito melhor do que ele pra mim. Então eu não gosto muito do Hargreaves também, eu acho que é até no Combine, ele teve um drop muito bizarro, que foi até engraçado. Que a bola tava na mão dele e ele foi tentar fazer meio que um malabarismo só pra querer se parecer e deu tudo errado. Então, tipo, eu não gosto muito dele. E ele nem é um pouco físico, então eu não selecionaria ele, mas eu acho que ele vai no top 15.
Outro cara também que se fala muito é o Mackenzie Alexander, né? Alexander. Mas ele também tem 5-10... e 190 libras e também é sophomore, né?
É, outro jogador que é mais um projeto e também tem esse problema do tamanho. Também não é um jogador que eu gosto muito, mas eu acho que eu prefiro ele do que o Hargraves. Só pra deixar a situação dos jogadores que a gente citou aqui, vários estão fazendo visita, né? Entre os 30 que podem visitar o Cowboys antes do draft. Entre eles o Joey Bosa, Shaq Lawson, DeForest Buckner, os três QBs, o Goff, o Wentz, Lynch, também visitou o
Treadwell, já visitou, né?
Lacon Treadwell, Ezekiel Elliott. Então, vários desses jogadores que a gente citou aqui, eles estão visitando o Cowboys. O Cowboys fez workouts, né? Treinou esses jogadores de maneira privada. Vários deles também, todos de Ohio State, né? Ou seja, o Eli Apple, Ezekiel Elliott, Darren Lee, Joey Bosa. Enfim, tem mais uns 5, 6 jogadores que podem ser draftados aí de Ohio State. Fez um workout com o Paxton Lynch, que a gente já citou. Então, vários jogadores do Cowboys estão fazendo workouts privados. Então, já vai dando uma ideia. Vale ressaltar que nos últimos anos, aí, o único jogador do Cowboys que não visitou o time antes do draft e foi escolhido na primeira rodada foi o Maurice Claiborne, em 2012. Então, todos os outros foram, né? Turner Smith, Dez Bryant, Zach Martin, Travis Frederick, Byron Jones. Enfim, todos os jogadores aí escolhidos na primeira rodada nos últimos anos, tem visitado o Cowboys antes, então é uma coisa pra gente levar em consideração.
Semana que vem a gente volta aí com, provavelmente com um papo aí de segunda e terceira rodada. Na outra semana, na semana seguinte também vai ter, e depois a live. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.
Falou!
Valeu!
Dallas Cowboys.